Olá, eu sou a Milka Sobreira.
Olá, eu sou a Milena Maruki e estamos começando mais um podcast da Boca Pra Fora.
Nossa convidada de hoje é a doutora Gabriela Machado. Atualmente ela é colaboradora da Clínica de Atualização em Odontoebiatria da FOUSP, é doutoranda do Programa de Ciências Odontológicas, é aluna de especialização em Odontopediatria da Fundecto, é cirurgiã dentista formada pela FOUSP. Boa tarde, doutora Gabriela, tudo bem?
Oi, meninas, tudo bem?
Oi,
e vocês?
Boa tarde, tudo
obrigada
bem?
Obrigada pelo convite.
A gente que agradece.
Certo, no papo de hoje vamos abordar a influência das mídias digitais na saúde bucal do adolescente. Afinal, somos bombardeados o tempo todo por mitos e falsas promessas, cujo interesse muitas vezes não é informar, mas sim vender algum produto, o que vai contra as bases da saúde bucal e da prevenção. Pensando nisso, doutora, a primeira pergunta é: muitos adolescentes são influenciados pelas mídias e redes sociais a realizarem diversos tratamentos estéticos que muitas vezes trarão danos futuros. Como você percebe o impacto disso nos seus pacientes, no seu dia a dia?
É muito interessante essa pergunta, porque a gente consegue ver muito nítido assim como mudou a perspectiva de beleza, né, para essas crianças e adolescentes. Então, hoje, os dentes que a gente vê nas redes sociais, nos filmes, na televisão, eles não são dentes de verdade, né? A maioria dos atores não tem dente de verdade. Então, quando o adolescente se olha no espelho, seja ele numa fase de dentição mista, né, que tá ali trocando os dentes, ou já numa fase de dente permanente, que é um pouquinho mais amarelado do que o dente de leite, o dente descido, eles se assustam, porque eles estão comparando com o quê? Com o padrão que tá na rede social, no filme. Então a queixa dele sempre é: olha, o meu dente tá meio amarelado, é normal, é assim mesmo. E mais do que eles, às vezes os pais, lá na clínica de adolescentes aqui da FOUSP, a gente teve uma mãe ou uma avó, não me lembro agora, que falou: o dente dele é muito amarelo. E eu falei assim: não, mas tá normal, é assim mesmo.
Então,
né?
O próprio pai, né, já tá ali influenciando, colocando na cabeça da criança de que o sorriso dele, o dente
uma
dele.
Uma demanda
tá...
que nem ele tem.
É, que nem ele tem, que é o próprio pai.
E foge até da realidade,
foge,
né?
Sim,
do que é.
E aí cabe a nós, né, sentar e falar assim: olha, isso é um dente de verdade, isso não é um dente de verdade. Nada que você fizer vai ficar desta forma. A não ser que seja um procedimento estético, né? Invasivo. Tá.
Isso pode causar até problemas, né? Com autoestima e tudo.
Com
mais.
Com certeza.
Né? E a fase de adolescente é a fase que a gente tem mais baixa autoestima.
Sim.
E a gente quer, fica se comparando com os outros. Então, isso acaba complicando ainda mais, né? Nessa fase. É, inclusive, né, falando nisso, doutora Gabi, você sabe quais são os principais tratamentos estéticos que os jovens buscam? E você pode contar algum caso marcante dessa busca pelo padrão de beleza desses jovens? Você teve algum caso, assim?
Nossa, teve um caso que me marcou muito, não foi na clínica especificamente, mas foi num teleatendimento que a gente fez durante a pandemia, no trailer aqui da FOUSP. A gente tem pacientes lá em Barueri que a gente acompanha, e aí como não dava pra ir por causa da pandemia, então a gente começou a fazer teleatendimentos. E eu lembro que a mãe falou assim: doutora, minha filha tá escovando dente com carvão de churrasco.
Nossa.
O carvão de churrasco mesmo. Uhum. E eu me assustei muito, falei: gente, mas como assim? Aí eu falei: chama ela aqui, conversa. E aí, conversando com ela, eu percebi que ela achou normal. Ela falou assim: ué, mas não é isso que é pra fazer? Eu vi lá no Instagram isso,
tem,
né?
Tem essa propaganda do carvão, da pasta de carvão.
Se a pasta aqui, tem carvão, eu tenho carvão na minha casa. E o quanto de risco ela tava ali, né, exposta. Então, eu conversei muito com ela, e aí pra ela era normal, assim, isso. Então, eu sempre penso, né, e costumo trazer nas discussões, qual que é o limite do odontopediatra ou do dentista? Será que ali eu tinha que falar assim: olha, isso não é bom pra sua saúde e acabou? Não, eu tenho que investigar, né, o porquê que ela tá fazendo isso.
Sim, com certeza.
Pra tentar entender ali, mas foi um caso que me marcou muito.
Interessante.
E até pensando sobre essa desinformação, né, assim, que muitas vezes acontece, quais são as informações essenciais que os jovens que nos acompanham precisam saber antes de realizarem tratamentos estéticos?
Eu acho que a primeira coisa é você ter um tempo pra si, pra você conhecer a sua imagem de verdade, né, fora dos padrões, o que é uma coisa muito difícil hoje em dia, né, a gente se vê sem o viés ali da sociedade, sem o que é imposto. E toda demanda estética nunca deve partir de outra pessoa a não ser de você. Então, se alguém falar pra você assim: olha, tem uma manchinha no seu dente, seja um profissional da saúde, né?
Sim.
Vamos chamar de profissional da saúde, mas enfim. Olha, tem uma mancha no seu dente, você já viu? Nossa, não vi. Então, é uma mancha no seu dente. Não tem o que você fazer ali que não seja invasivo, né, para melhorar aquela estética, e o paciente nunca tinha visto aquilo, só que agora ele nunca mais vai desver.
Uhum,
ele vai ver aquilo para sempre e aquilo pode virar um problema para ele, né? Então é isso, é saber o que é uma imagem real e o que é uma imagem construída, e saber se é a sua demanda mesmo ou se é a demanda de uma outra pessoa.
É, sobre esse assunto, né, de saber a demanda e tal, é, que dica você daria aos nossos ouvintes que procuram melhorar a aparência e autoestima sem recorrer a métodos exagerados ou invasivos? Você teria alguma dica?
Eu acho que mais do que para os pacientes, para nós profissionais, né?
Sim.
Primeiro, para a gente saber isso, que a demanda tem que partir do paciente. Segundo, o que é bonito ou feio é construído.
Sim.
Né? Isso é construído, então a gente precisa quebrar muitos tabus, muitos paradigmas ainda para conseguir chegar no momento de conversar, será que esse paciente realmente quer isso? Ou será que é uma demanda social, uma pressão social?
Sim.
Então acho que cabe muito ao profissional, mesmo quando vem a demanda do paciente, tentar entender, porque daquela menina que eu contei era uma demanda dela, ela queria ter o dente branco, né? Então cabe ao profissional centrar a pessoa, falar, olha, isso está fazendo dano à sua saúde, né? Não está bom.
E aí eu acho que entra também pensar que a nossa função como dentista não é só sentar o paciente na cadeira e tratar ele clinicamente, né? Principalmente nesse ponto tem toda a questão da autoimagem, você reconhecer isso no paciente, reconhecer, né, o que ele está trazendo, não só da parte odontológica em si, né?
Que... Perfeito, exatamente. Aí que vem, né? Até onde é o nosso limite.
Sim, exatamente. E agora sim, mudando um pouquinho de assunto, a gente queria acrescentar aqui que também, além de questões da estética, existem outros procedimentos, né? Como dietas açucaradas, consumo de bebidas, uso de piercings na boca, aparelhos falsos, que também são muito divulgadas e podem trazer consequências negativas. Aí a gente queria que você falasse um pouco sobre essas consequências negativas que podem ser ocasionadas com esse tipo de procedimento.
Uhum. Tudo isso também está alinhado com o que os jovens acham que a sociedade espera deles, né?
Uhum.
Também, então, tem isso da autoimagem, que a gente já estava falando. Quando a gente fala de dente, óbvio que cárie vem primeiro na nossa cabeça, né? E bebidas açucaradas tá muito relacionado também, então, o nosso padrão alimentar. Mas quando você falou tudo isso, veio muito na minha cabeça a erosão, que também é uma condição de saúde, que tem aumentado por causa do reflexo, né? Da nossa qualidade de vida, do tipo de alimentação, ou outras coisas, né? Por exemplo, coisas intrínsecas mesmo, como refluxo, como vômito provocado. Ah, então, sim. São coisas que também estão relacionadas ali com o nosso limite como odontologia, né?
Uhum.
A gente sempre tem que ir mais fundo, tentar investigar. E em relação à erosão, é exatamente isso. Esses energéticos que hoje a gente vê cada vez mais jovens usando, né?
Sim.
Ainda mais com esses jogos e games e ficar acordado no meio da noite, toma energético.
Pra estudar, tem muito... Eu vejo muito propaganda de Instagram do pessoal estudando, tomando energético. E aí vai influenciando aquela outra pessoa que tá vendo que não tem energia. Ah, eu preciso tomar energético pra melhorar.
Eu acho que é isso que tá de errado comigo, né? Tá faltando energético.
E aí já é uma influência, sabe?
Sim.
De YouTube.
E são bebidas ácidas, né? Junto com refrigerante, que já é normal, ou alguma coisa. Isso falando só dessa parte extrínseca, né? Que é da alimentação. Então, são coisas que realmente podem impactar a nossa vida como paciente. E como profissionais, nós temos que saber identificar esses padrões no nosso paciente.
É isso. Obrigada, Gabi. Então, pessoal, a gente percebeu o quanto que é importante que a odontologia estética, ela tem sua importância para a reabilitação do paciente. Porém, o meio virtual, ele pode vir a distorcer o papel da odontologia, tornando um instrumento de valor mercadológico.
Sim, e complementando o que a Milka disse, com o bombardeamento informacional, vindo de tantas fontes diferentes, às vezes acaba sendo impossível descobrir qual das informações será útil ou descartável. Logo, é essencial filtrar as informações encontradas nas redes sociais, saber reconhecer as nossas necessidades e as necessidades dos nossos exercícios diários. É claro que a odontologia estética, ela é fundamental, até porque faz parte do nosso papel como cirurgião dentista cuidar dessa parte, que tanto agrega ao bem-estar, à autoestima e à socialização do paciente. Então, assim, tudo bem a gente procurar um cirurgião dentista por estética. O problema mesmo é a gente fazer isso sem consulta profissional, o que pode gerar danos que são irreversíveis.
Isso aí, Milena. Por fim, nós queremos agradecer a todos os ouvintes, agradecer também a presença da doutora Gabriela. Foi um prazer recebê-la. Tenho certeza que suas palavras irão inspirar muitos jovens. E muito obrigada, Gabi.
Muito obrigada, Gabi. Adorei o papo, muito incrível.
É isso, gente. Esse foi o Da Boca Pra Fora com a doutora Gabriela Machado. Aguardamos vocês no próximo episódio. Um beijo!